política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate. Rádio Debate. Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Muito bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a todo o Agreste Setentrional. Estamos começando aqui pela sua Polo FM, nessa manhã de segunda-feira, hoje, dia 19 de janeiro, mais um programa Rádio Debate. A partir de agora, eu e o Romenick Stevens, até as 8h40, né, nessa primeira parte aqui do programa. Romenick, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, né, mais uma segunda-feira, mais um início de semana, mais um dia de feira em Santa Cruz do Capibaribe e região.
Pois é, esperamos que feira boa, né?
Exatamente, né? Uma coisa é certa, com feira boa, feira ruim, o estacionamento no Moda Centro sempre é lotado, né?
Sempre lotado.
Uma hora dessa já pode começar a estacionar os carros lá em frente ao
congestionado, né?
Em frente à UPA.
É, o estacionamento Moda Centro em qualquer dia de feira, né? Seja uma feira grande ou pequena, seja uma feira de um fluxo maior ou menor, mas é o estacionamento e os telefones congestionados.
Exatamente.
Né? Tinha principalmente na quinta-feira, na última quinta-feira, a gente até comentou aqui no programa do Moda Center, nós pedimos, né, que a imprensa de Santa Cruz, né, tanto os blogs, os jornais, né, emissoras de rádio, o que tiver, as entidades, CDL, ASCAP, enfim, né, Moda Center, Prefeitura, Câmara de Vereadores e a população, acho que tem que começar a agir. E começar a denunciar na Tel o descaso que é, principalmente da operadora TIM aqui em Santa Cruz do Capibaribe. A gente já recebeu informações, a gente já vê mesmo. Vai em Caruaru, né, chega até Toritama, você consegue fazer ligação. Chega em Santa Cruz, a coisa não funciona como deveria. Então tem que haver a população de Santa Cruz do Capibaribe, né? Cada um, né? Cada cidadão e cidadã e cada entidade deve começar, porque uma coisa é o Moda Center mandar enviar alguma reclamação à Anatel. Outra é uma população enorme que usa o serviço já tem que começar a enviar reclamações também à Anatel. Então faça isso, né? Principalmente TIM e Claro, que são as duas operadoras mais utilizadas aqui em Santa Cruz. A Claro tem dias e tem momentos que você ainda consegue. E tem dias que você consegue dar TIM, né? Então, tá complicada a situação aqui em Santa Cruz. É impossível, né? Você ter uma cidade que recebe a quantidade enorme de pessoas toda semana e não conseguir se comunicar.
No século XXI, algum local não pegar
pois
o telefone,
é.
Né?
Pois é.
Principalmente numa cidade que tem um fluxo comercial, o exemplo Santa Cruz do Capibaribe, né? E fica complicado até para as relações de comércio entre cliente, vendedor, e que é necessário todo dia, né? A questão até do estacionamento, a gente sempre vê aqui também o pessoal do Moda Centro, principalmente quando chega dezembro, né? Conscientizando as pessoas para que, por exemplo, mande o filho ou a esposa ou o marido deixar você lá e levar, para que tenha mais espaço até para os clientes, né? Não, que às vezes fica um, dois carros de uma mesma família que está no mesmo box, né? Às vezes pega a vaga de um cliente que poderia estar ali, que se abusa, né? Fica chateado. Então é só ali o Moda Center também, a questão até de consciência um pouco dos vendedores,
né? Pois é, então é uma cidade que a coisa é complicada. A gente vê a dificuldade, né? 8 anos do Moda Center, a dificuldade para se colocar caixas eletrônicos lá.
Exato.
Né? E alguns bancos ainda não têm, né? E os que têm são caixas usados, né? Não tem caixa. E você é o interessante também, né? Parece que quando coloca...
E que falta também, né?
E falta dinheiro. Falta dinheiro também. Né? O interessante é isso. Você vai em qualquer agência bancária por aí, os caixas são aqueles já, né? Com tela, como é que chama? Touchscreen, né? Tudo bonitinho, né? Tudo moderno. Aí, tá moderno por quê? Porque pegaram os antigos e colocaram no lixo. Aí depois, bom, tá precisando lá no Moda Center. Não, mas no Moda Center não vale a pena, tá? É melhor a gente colocar numa cidade do litoral que funciona 3 meses por ano do que em Santa Cruz, funciona os 12 meses por ano, é melhor lá no litoral. Mas depois de muita insistência, aí o que é que eles fazem? Não, então faz o seguinte, tem dois ou três que a gente jogou no lixo ali, dá uma pintadinha nele e bota lá no Moda Center, porque é assim que funciona a coisa aqui em Santa Cruz. É uma cidade que tem dificuldade para tudo, não entendo. Uma cidade que cresce, uma cidade que tem um potencial econômico enorme, mas uma cidade que tem dificuldade por coisinhas básicas quando depende de governo, depende até hoje, e a gente está vendo também de empresas particulares, não apenas do governo, mas a gente está vendo também que haja agências bancárias que tem que ver Santa Cruz de uma forma diferente, né? Como uma cidadezinha lá que não tem futuro nenhum, né? Os bancos aqui, o faturamento dos bancos, você imagina, né? Filas e mais filas constantemente desses bancos aí. Não é toda cidade com a população que nós temos aqui que dá o resultado financeiro essas bancárias. Não é toda cidade que dá o lucro que Santa Cruz dá às operadoras de telefonia celular. E o serviço aqui é sempre de péssima qualidade. É incrível isso, incrível. Agora 8 horas e 14 minutos, 8 e 14. Romenique, você já trouxe esse assunto que eu vou falar agora, que é a questão, você já chegou a cobrar nas curtinhas aí no bloco do Ney, o resultado daquela auditoria, não é isso? Auditoria não, é...
Dos inquéritos administrativos,
tanto na área de saúde quanto do piloto que faleceu na cidade de Brejo da Madre de Deus, né? Na zona rural do Brejo, né? Pilotando a máquina, né? E até agora ninguém sabe quem liberou aquela máquina, enfim, sabe que uma vida se foi e os serviços de uma cidade sem prestar. E a criança que faleceu em frente ao hospital municipal, você cobrou. Nós cobramos aqui por duas vezes. O secretário entrou no ar dando prazos. O que acontece? A gente levantou essa questão na última sexta-feira, na segunda parte do Rádio Debate, e eu aguardava, eu estava esperando esperei que entrasse no ar. Não entrou. Ninguém entrou no ar para falar absolutamente nada. Eu esperei pelo menos uma nota nos órgãos de imprensa aqui de Santa Cruz, do Capibaribe, né? Principalmente nos blogs. Peria alguma notinha, né, explicando isso aí. Não aconteceu, né? E eu lembro que você já chegou a cobrar isso aqui, a gente por duas, e essa é a terceira vez que cobra, e nenhum resultado. É estranho isso, né?
Exato, Silvio. E quando nós cobramos, é justamente porque foram dados prazos e foram prometidos esses inquéritos administrativos. Eu lembro que em entrevista até, assim que houve o falecimento do Júlio César, que estava com uma máquina, né? O Natália até se prestou na explicação, eu estava escutando sexta-feira passada, que o Júlio ele foi tentar desatolar um Toyota que tinha atolado lá numa serra em Brejo, né? Ele não foi trabalhar para a prefeitura de Brejo, como ficou um pouco... Ele foi ajudar um amigo, podemos dizer assim, né? E ele era prestativo nessa situação. E aí acabou acontecendo a tragédia, né? E lembro que, em entrevista, o prefeito Edson Vieira, na época, disse que iria haver um inquérito administrativo, principalmente quando se colocou a questão que estava uma máquina da prefeitura fora do município prestando esse serviço, né? E até agora... nada, por isso que nós cobramos, né? A questão do menino, o secretário a gente tinha um prazo quando aconteceu isso, o secretário prometeu que iria haver um inquérito, o prefeito também, a gente aguardou, deu prazo, não aconteceu, cobramos novamente, o secretário entrou aqui na Polo FM mesmo, lembro que foi aqui na Polo, o secretário entrou, disse que com pouco já estava para conferir. Eu não estou enganado, foi essa, uhum. Que eu creio que um mês, dois, e isso já faz um bom tempo, né? E até agora nada, né? Não houve agilidade, né, desses inquéritos administrativos. Não estou aqui até fazendo comparação política, Silvio, porque eu acho que errou, tem que pagar, tudo mais. Vi uma agilidade tremenda até no inquérito administrativo da professora Socorro Maia, né? Se está errado ou não o inquérito, aí a professora Socorro Maia é quem tem que se defender, como ela disse que iria se defender. Mas eu lembro que da denúncia da Jéssica até o resultado, houve uma certa agilidade para esse inquérito. Coisa que não houve até o momento, nem no caso da criança, nem no caso do piloto Júlio César. Né? Então, é isso que a gente também está cobrando do órgão municipal, do Poder Executivo, do prefeito Edson Vieira, né? Que a agilidade nas denúncias sejam por iguais, né? Por exemplo, até foi comentado aqui pelo Ney Lima, semana passada, creio que na quinta ou sexta-feira, que o prefeito teve um conforto e uma agilidade tremenda na questão do calçadão. E com razão, né? O prefeito fez sua defesa com razão. O erro foi, principalmente da bancada de oposição, que não prestou, não fez as investigações cabíveis, principalmente na questão das bancas. E aí o prefeito, o proprietário da empresa, com toda a razão, fez sua defesa, e uma defesa com agilidade. E o Ney lembrava até que não foi a mesma agilidade, por exemplo, nas denúncias anteriores, né? Exemplo da KMC e dos eventos. Eu até, na minha última curtinha da sexta-feira, fiz até uma crítica ao vereador Júnior Gomes também, né? Que fez aquela nota extensa que está no direto ao ponto, né? E aí eu fiz toda uma crítica no conforto que teve nesse momento. Então, é necessário, são questões que a população quer resposta e não cobrando à toa. Está sendo cobrado uma coisa que foi lá em 2013, né? E cobrado uma coisa que foi prometida. Foi prometida.
E grave. E duas grave, coisas graves. Exato. Duas grave, vidas, né? Grave. Um bebê e outra,
sim. Para depois dizer, não, a gente está culpando a Prefeitura Municipal pelos dois acontecimentos. Não, a gente quer a resposta do inquérito administrativo, né? Por exemplo, saiu agora há pouco, só fazendo uma comparação, saiu agora há pouco um inquérito administrativo da queda do avião, onde foi colocado que a culpa era do piloto, né? O inquérito administrativo não quer dizer que a culpa vai ser demonstrada da prefeitura, né? Pode ter sido uma negligência de um funcionário do hospital, né? Pode ter sido uma falha do próprio Júlio César que, na questão do inquérito, mas o que a gente quer é resposta. Saber o que de fato aconteceu nesses dois casos. A cobrança é simplesmente essa. Que a prefeitura faça o inquérito administrativo, que de fato conclua. Que de fato conclua. Que já faz mais de ano. E nada até agora.
Agora 8 horas e 20 minutos, 8 e 20, nós voltamos daqui a pouquinho. E eu gostaria de trazer um outro assunto que é polêmico e que, por diversas vezes, já foi feito pesquisa no país, levantamento no país, para saber da população qual a opinião, que é com relação à maioridade penal. A população acha o quê? Se deveria ou não diminuir, aumentar a maioridade penal. Passar de 16 para 17, 18, 19, 20 anos, ou seja, qualquer, né? Quem já tem uma declaração polêmica do novo chefe da Polícia Civil lá em São Paulo, Youssef Abu Chaim, que diz o seguinte, que menores têm licença para matar. Então já houve uma repercussão muito grande a respeito dessa questão lá, cobranças dele com relação a essa fala, mas ele continua, né, incisivo que deve haver uma mudança com relação a essa questão. E diz que menor tem licença para matar. Vou levantar isso aqui, a opinião também do Romini Stephens, da... Trazer aqui o Romini, que é essa questão aqui do Youssef Abu Chaim. Ele disse o seguinte, a tropa de choque do governador Geraldo Alckmin... Ah, não, ele disse o seguinte, repetindo aqui, né? Que menores sem licença para matar. A tropa de choque do governador Geraldo Alckmin, do PSDB de São Paulo, que atua por mudanças na legislação de crianças e adolescentes, se reforçou com o novo chefe da Polícia Civil de São Paulo. Mal estreou no cargo há 10 dias, o delegado Youssef Abu Chaim, de 51 anos, já lançou contra os adolescentes. São como 007, tem licença para matar. 10 dias após a frase, criticada por entidades que atuam na área de direitos humanos e da infância e juventude, Chaim mantém seu posicionamento. Ele diz que a longo prazo a redução da maioridade penal poderia até diminuir a criminalidade. Aí tem uma pergunta aqui, o senhor mal chegou na chefia da Polícia Civil e já engrossa o couro do governador Alckmin em relação a mudanças na lei sobre a maioridade penal. Por qual razão defende a mudança na lei? A resposta dele é o seguinte, no meu tempo de criança, eu brincava com carrinho, jogava futebol. Hoje em dia, uma criança de 3 anos já sabe mexer no iPhone. Com 5 anos, já sabe tudo de informática. Digo isso porque não dá para comparar a criança de 30, 40 anos atrás com as de hoje. Não dá para dizer que as crianças e os adolescentes de hoje não têm consciência, são todos inimputáveis. Quem defende a ideia de que menor de 16 anos, por exemplo, não sabe o que está fazendo, está sendo hipócrita. Se você analisar as ocorrências policiais, se em uma quadrilha ao menor, ele sempre será responsabilizado pelos atos mais graves do grupo. Sempre foi ele quem atirou. Por que isso é feito? Mesmo que não tenha sido ele quem atirou. Porque a punição não existe. Né? Isso aqui, inclusive, uma matéria foi publicada no jornal El País. E está aqui também no blog do Magno Martins, delegado-geral de São Paulo. Então ele revolta com essa questão e continua defendendo que é uma posição também do governador-geral do Alckmin, o Rominick.
Ô, Silvio, até pela minha formação política, né, que participei de vários movimentos sociais, né, exemplo da UESC, da SUNY, da Rede de Jovens do Nordeste, né, e até projetos em parceria com a OAB aqui no Agreste Pernambucano, onde eu fui coordenador político. Seu voto não tem preço, tem consequência. Tem uma questão, né? Eu analiso de uma forma, não vai ser apenas uma lei que vai diminuir a maioridade penal que vai resolver o caso, né? Acho também, concordo com a fala onde tem um de menor em uma quadrilha, esse de menor sempre é responsabilizado por tudo. Contudo, é necessário saber qual projeto social que está também por trás dessa lei. Não adianta eu diminuir, por exemplo, a maioridade penal para 15 anos, um exemplo, se eu posso pôr numa quadrilha gente de 12 anos. E aí, resolver em quê? Né? Resolver em quê? E a gente sabe disso. Nossa realidade aqui na nossa região tem muito disso. Infelizmente, quantos jovens de 11, 12 anos... A matéria no blog do Ney Lima, até sobre a questão das drogas, muitos iniciaram com 11, 12 anos, e não é só apenas o consumo de drogas, é participar também da criminalidade. Mas aí é a questão. Qual o projeto social imbuído por trás disso? Qual o projeto social para conscientizar esses jovens a não entrar no mundo das drogas, a não entrar no mundo do crime? Essa é a principal pergunta. Qual o projeto social para bater de frente com as situações ilusórias que os grandes traficantes, por exemplo, colocam, ou os grandes chefes de quadrilha colocam de vantagem para esses jovens em uma favela, né? Não adianta de nada, isso é a minha visão, não adianta de nada diminuir a maioridade penal sem dar uma assistência, sem ter uma política pública que ajuda esses jovens, que venha beneficiar esses jovens a não ir para o mundo do crime. Essa é uma situação. Você pode diminuir a maioridade penal para 8 anos de idade, o cara bota um de 7, né? O policial B falou aí, hoje em dia, uma criança de 3 anos já mexe no iPhone, no Wi-Fi, né? Ontem, eu estava em Bizerro, tinha uma prima minha de 5 anos de idade, filha de uma prima minha, e ela tem 5 anos de idade, que ela mexia no tablet de uma forma que se eu for pegar um tablet agora, eu não sei mexer. Então, essa é a situação, não adianta de nada diminuir a maioridade penal, diminuir para 15, 14, 13, 12, 11 anos, fazer uma contagem regressiva, sem haver as políticas públicas necessárias para esses jovens, sem haver os incentivos necessários para esses jovens a não pensar no mundo do crime, né? Porque hoje, infelizmente, Silvio, é fácil um jovem que está ali a gente chama favela, mas hoje o termo correto, politicamente correto, é na comunidade, né? Se fala na comunidade, tem lá um e oferece muito mais do que as políticas públicas oferecem hoje em dia. E aí, qual a situação? Né? É por isso que às vezes a gente fica chocado, e aí vou infelizmente entrar aqui, Silvio, na história da Indonésia. Infelizmente muita gente fica chocado quando um traficante entra na Indonésia com drogas dentro de uma asa delta, é fuzilado. Não sou a favor da pena de morte, tire isso para longe de mim, né? Fazer até feita a música, afaste de mim esse cálice. Né? Não sou a favor da pena de morte. Mas outro que a gente viu, por exemplo, no Fantástico, na Rede Globo, foi Herói Cisão traficante. Foi Herói Cisão traficante. O Brasil tem muito disso. De pegar mitos né? Que está longe de ser um herói e torná-los heróis, né? Afaste de mim a questão de ser a favor da pena de morte. Mas heróis cisaram um cara, um traficante de droga, de uma forma que o jovem que vai olhar aquilo, né, pode ter as duas visões. Primeiro, temer uma pena de morte, mas a pena de morte só existe na Indonésia, né? E por outro lado, viu que um traficante pode se tornar um herói. Então, essa é uma situação complicada. Não adianta apenas diminuir a pena de morte sem ter políticas públicas que venham a favorecer a criança e o adolescente, sem colocar, utilizar até uma frase de Laercim, né? Leis é leis, né? Sem colocar o ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, em prática. As leis estão existentes, mas não é colocado em prática, infelizmente isso acontece.
Agora, 8 horas e 36 minutos. 8h36, olha, se o ex-prefeito do Recife, João Paulo, for confirmado esta semana na presidência da Codevasse, tende a ser uma aliança com o senador eleito Fernando Bezerra Coelho em rota de colisão com o PSB, que administra um grande narco da instituição no Vale do São Francisco. Porque Fernando Bezerra Coelho vem dando declarações nesses últimos dias, né, e vem saindo na imprensa que ele está justamente articulando a volta do PSB à base governista, né, de apoio à presidente Dilma Rousseff. Só que aqui em Pernambuco, o prefeito Geraldo Júlio e também o governador são totalmente contra, mas ele vem articulando isso aí. E aí já sai essa nota também: se o ex-prefeito Recife, João Paulo, for confirmado na presidência da Codevasse, tende a ser uma aliança. Então vai fechar essa aliança com Fernando Bezerra Coelho, que está justamente em rota de colisão com o PSB, que administra um grande narco da instituição do Vale do São Francisco.
Pois é, você falou aí bem no seu comentário, Silvio, que o Fernando Bezerra Coelho, ele dá sinais que quer o PSB aliado do PT, do governo do PT, nesses próximos 4 anos. Né? E não é apenas o Fernando Bezerra Coelho, viu? O Fernando Bezerra Coelho de besta não tem nada, né? Tem uma turma boa do PSB que é a favor, né, dessa aliança PSB-PT nesses próximos anos. O problema é que a outra parte, principalmente o PSB de Pernambuco, tirando Fernando Bezerra Coelho, é contra essa aliança e é a favor de um posicionamento independente do PSB nesses próximos anos no Senado e na Câmara Federal. Então, o Fernando Bezerra Coelho tem pretensões para as próximas eleições do governo do Estado, né? Sabemos muito bem disso.
Inclusive, está numa peregrinação por aí, visitando algumas cidades.
Que não foi visto com bons olhos. Para se ter uma ideia, foi muito coincidência. O Fernando Bezerra Coelho esteve aqui em Santa Cruz do Capibaribe, não foi? Visitando Santa Cruz, com Diogo Moraes e tudo mais. Visitando algumas prefeituras, não só de Santa Cruz, mas naquele dia do agreste pernambucano, né? Na mesma semana, estava cotado para ter uma secretaria, pelo menos, no governo do Estado, onde seria seu filho. Aconteceu uma jogada, tiraram o filho do Fernando Bezerra Coelho da cota de secretário e colocaram o pessoal do PSDB, né? Deram duas secretarias ao pessoal do PSDB, que estava chateado naquele momento. E aí, daí em diante, o mal-estar entre Fernando Bezerra Coelho e os líderes, podemos dizer assim, do PSB aqui em Pernambuco, exemplo de Geraldo Júlio e Paulo Câmara, não são das melhores. E aí tem essa quebra de braço para ver quem fica, para ver se existe a aliança ou não do PSB na Câmara e no Senado. Uma coisa é certa, o PSB hoje está dividido, porque por mais que exista a indicação de que o PSB deve ter uma postura independente, tem muita gente do PSB que se dá com a presidente Dilma muito bem. Né? E o Fernando Bezerra Coelho é um desses.
Afinal, era ministro há bem pouco tempo.
E não foi candidato a governo do Estado pelo PT porque não quis. O candidato do PT, o candidato de Lula e da presidente Dilma, no momento, não era Armando Monteiro. Né? Não era Armando Monteiro. Tanto que depois teve a conjuntura para colocar João Paulo como vice de Armando. Mas o candidato a governo do Estado aqui, que a presidente Dilma queria, que o Lula queria também, era um aval do Lula, era o Fernando Bezerra Coelho. Houve o convite ao Fernando Bezerra Coelho, quando estava naquela conjuntura, de saber quem era o candidato do PSB. E o Eduardo Campos afastou João Lira e Fernando Bezerra Coelho, que queria um técnico, né? A presidente Dilma chamou o Fernando e disse: olha, você se filia ao PT e você tem sua candidatura garantida ao governo do Estado. Por fidelidade, o Fernando Bezerra Coelho quis permanecer ao lado de Eduardo Campos, mas seria o candidato do PT naquele momento.
Agora 8 horas e 40 minutos, 8 e 40, final do programa, Romenick Stephens, até amanhã. E o Ney tá onde, hein?
O Ney tá onde, Márcia? Um lance onde? No Braz?
No Braz, aí.
Ah, tá com as muambas lá, né? É, vamos aguardar. Vai trazer umas lembrancinhas, né? Disse que ia trazer uma lembrancinha pra Márcia. Um guardanapo tá bom. Tá certo. É bom que o povo entenda o que eu tô conversando.
É interessante. Fala um fala fora do ar e outro dá a resposta no ar. O pessoal vai entender que é uma maravilha, né?
Então, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Até amanhã.
8 horas e 41 minutos. A seguir a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate aqui já. O Natália Arruda, chega daqui o Gato Félix também. A gente volta já.
Rádio Debate, Polo FM.
Pessoas que se passaram, mas quando ele coloca Dimas Dantas, Ivânio Vieira e também Aguinaldo Xavier. E qual a tua opinião, o Ralf Lagos?
Olha, Silvio, na verdade, existe realmente a dança das cadeiras na política de Santa Cruz. E, pela uma visão simplista, simplória, que é feita, pode ser feita por qualquer um, existe realmente os ganhos da ala de situação, né, e as percas. Né? Se está angariando vários pessoas que foram candidatas do outro lado, vários suplentes de vereadores que foram candidatos do outro lado, nós não podemos aqui desconsiderar uma perca como a de um vice-prefeito. E não é só a de um vice-prefeito, é a de um vice-prefeito como Dimas Dantas, por alguns motivos. Primeiro, Dimas foi uma das únicas pessoas que conseguiu ser eleito de um lado, de outro, e depois voltou para o outro lado e foi, já chegou, por opinião popular, diga-se passagem, Dimas não foi vice-prefeito direto naquela chapa, Natália, pelo conchave político. Dimas, longe disso. Muitas pessoas olhavam atravessados, dentro do grupo olhavam atravessados para a candidatura de Dimas Dantas. Ele foi por uma força de opinião popular, certo? Então, quando você tem um cara desse e você tem ele agora como oposição, e isso não quer dizer que Dimas é oposição a Edson, não quer dizer que Dimas está nos Chaboquinhas, de maneira nenhuma. Então, quando você tem um cara desse como oposição, não é bom, é péssimo. E principalmente, se Dimas for fazer oposição no boca a boca, no corpo a corpo. Porque é um cara que domina totalmente a oratória e tem um poder de convencimento muito grande. Isso é claro, isso é notório nas falas do vice-prefeito Dimas Dantas. Teve também já podemos considerar a baixa do Aguinaldo Xavier. É uma baixa que pode ser considerada, mesmo que ele nunca tenha dito em público que está no grupo Taboquinha, no grupo do prefeito ele não está mais, né? E também a do vereador Vânio Vieira, que foi um vereador que mostrou uma força impressionante dentro da da Palestina. Agora, qual é o grande problema disso? O grande problema para o grupo Taboquinha disso é que quando Gilmar da Saúde e outros, René Atleta, Marquinhos Aragão, que tiveram realmente uma expressão muito baixa de votos, mas quando, e a Comadre Sebastiana, quando eles se declaram que não estão mais no grupo de oposição, eles se declaram que estão no grupo de situação. Diferente do que acontece com esses três. Dimas não está na situação, mas não se declara no grupo Taboquinha. Aguinaldo não está na situação, né? Não é governo, mas não se declara oposição do grupo Taboquinha. E, a mesma forma, o Vânio Vieira. Essa é a grande diferença que eu faria. Mas, num todo, eu concordo com a matéria do nosso amigo Romenick Stephens.
Natália Arruda.
Silvio, a gente está vendo essas danças para lá e para cá na política de Santa Cruz do Capibaribe. E eu concordo até com o Ralf, a sua fala. O vice-prefeito Dimas, ele tem calado, viu, Ralf? Ninguém sabe ainda a posição de Dimas, né? Em política, tudo pode acontecer, né? Ele está calado, nós não vemos uma oposição de Dimas nesse sentido, né? A oposição, até agora, não pode contar com Dimas, porque não tem nem assim uma referência que Dimas diga que está na oposição. E a gente vai aguardar mais um pouco, né? Mais um pouco, porque a política é interessante. E eu acho o prefeito Edson, ele tem assim um jogo de cintura meio inteligente em relação aos outros, né? Vamos aguardar mais um pouco os acontecimentos para ver o que é que se acontece. O Vano Vieira, ele saiu do partido quase assim pela ação do grupo, né? Os colegas vereadores. Porque o Vano Vieira, quando se colocou a favor daquela sintonia, o pessoal não sei se ficou difícil para ele também continuar no grupo. Mas é um vereador que tem se colocado de uma maneira, eu digo até que brilhante, ele pronuncia o que ele pensa. Tem gente que pensa que o Dimas é quem influencia na cabeça de Vano Vieira, e não é. Eu tenho acompanhado sempre o Vano Vieira, viu, Carlos? Ele tem aquela tendência dele mesmo. É um cara que ele é fiel a ele mesmo. Ele não vai lá porque Dimas mandou, fulano mandou, não. Ele fala o que ele pensa e o que ele quer, né? Então, o Vânio ainda não se colocou ainda do lado da oposição. A oposição até hoje está batendo cabeça. E quando está batendo cabeça, aí faz esses prognósticos que até agora também não são real. Não são real. Então, eu espero que a oposição de Santa Cruz do Capibaribe se junte, faça uma política mais coesa, em nome do grupo, em nome de ações, já que tem um ministro hoje que é do grupo, praticamente do grupo, mas a oposição continua aquela, né? Tales de uma coisa, Zé Augusto de outra, Fernando quer levar a oposição à frente, os vereadores também batendo cabeça, aí vamos aguardar os acontecimentos, para que no futuro nós podemos aqui dar uma opinião mais salutar ao povo que está em casa. Porque agora é muito prematuro a gente colocar aqui uma posição que eles mesmos não têm.
Leão de Souza. Sim, pois não.
Fazer uma correção aqui, não é nem correção, é só fazer uma pontuação aqui. Que essa, como eu, não, eu cheguei atrasado e não vi a matéria.
Está botada
aqui. Tá, a pauta por inteiro.
Eu vi a
tem as cortinas de Romênio que estive, ele traz um tema aqui que chama-se diferença. E ele fala justamente
nessa questão de os
que saíram do grupo do prefeito, os que saíram do grupo da oposição, eles já se declararam com apoio ao prefeito, e os que não saíram não se declararam ainda. Então eu concordo plenamente com o que foi colocado nas cortinhas.
Ô, João Deone.
Olha, na verdade, isso é uma prática comum e corriqueira na política. Não só na política de Santa Cruz, como na política do Estado, do país, né? Existem mudanças e mudanças, né? Existem mudanças de um lado para o outro, projetos pessoais, conveniência, interesses e até também projetos políticos. Existe também, né? Mas existe toda essa possibilidade de o indivíduo migrar de uma ala partidária para outra, ele tem essas opções aí. Eu não vou enumerar porque são várias, mas tem a opção dele migrar para uma outra ala por interesse próprio, né? Por levar alguma vantagem, alguma coisa, por interesse pessoal, uma questão de posição dele. Existe também o interesse, pode ser também por uma questão de conveniência, né? Às vezes é muito bom. A gente, é interessante, porque no meio dessas mudanças, para a gente analisar que às vezes é muito bom estar no poder. E às vezes o poder atrai muita gente. Mas também tem gente que se afasta do poder. Quando tem a oportunidade de ter o poder, não quer usar o poder da forma que tem. Então, são determinadas situações que a gente não pode julgar de uma forma real, porque é muito pessoal, né? Porque também existe o projeto da pessoa. Ele acredita num projeto político diferente, que aquela ala não acredita mais, e ele mudou justamente por conta disso. Agora, que é bem verdade, os pontos que o Ralf destacou, é que alguns se diferenciam. É, o Ralf citou o caso do Dimas Dantas, que mudou de lado duas vezes, foi para lá, veio para cá, foi eleito por um lado. É interessante que o Dimas, quando mudou para a ala Taboquinha, denominada ala Taboquinha, tinha muitos políticos Taboquinha que não apostavam na eleição do Dimas Dantas. Achava que o Dimas Dantas ficaria de fora daquela vaga de vereador que ele disputou. E ele foi o segundo mais bem votado do partido naquela eleição. Depois Dimas vem e é candidato a vice-prefeito da ala contrária. Então, se diferencia. O Agnaldo Xavier, cunhado do prefeito Edson Vieira, ele, candidato pelos Taboquinha, ele teve muito mais votos, o dobro dos votos, de que quando foi candidato ao lado do seu cunhado. Né? Agnaldo, quando foi candidato contra o seu cunhado, da ala contrária do seu cunhado, que é o prefeito Edson Vieira, Agnaldo chegou perto da casa de 1.800 votos. E agora, junto do seu cunhado, do prefeito, Agnaldo chegou na casa de 800, 900 votos. Então, existe, de fato, essas mudanças, mas só o próximo ano, de fato, Silvio, é que vai se desenhar quem, de fato, vai ficar com quem, de fato, vai ter um projeto independente ou vai ter alianças. Mas é bem verdade o que o Romenick disse. Quem saiu dos Taboquinha para os Boca Preta, quem saiu dos Taboquinha foi, de fato, para os Boca Preta. Agora, os que saíram dos Boca Preta, até o presente momento, não se declararam que foram para os Taboquinha. Então, a vantagem ainda é do grupo Boca Preta.
Bom, 9 horas e 15 minutos, pois não, Carlos Lisboa, tua opinião também a respeito desse tema?
Olha, primeiro, eu gostaria de compartilhar com o pensamento de Natálio, quando ele diz que essa avaliação, ela não é uma avaliação real. E, de fato, não é uma avaliação real para que possamos considerar ela do ponto de vista eleitoral. Haja visto que as circunstâncias eleitorais colocadas à época e as circunstâncias eleitorais prestes a acontecer nessas eleições vindouras, elas são completamente diferentes. Se formos analisarmos do ponto de vista das figuras, né, nessa dança de cadeira, que diga-se de passagem, aqui não vou estar denominando nome de pessoas, mas a maioria dessas mudanças não são por convicção política, são por conveniência política, elas não são por convicção política. Ou seja, não está se mudando da situação para a oposição ou da oposição para a situação, em razão de concordar ou discordar politicamente a partir de uma análise da atuação desses dois grupos aqui no município de Santa Cruz do Capibaribe. Mas sim, repito, por uma questão de oportunidade e conveniência. Né? A perca, obviamente, da oposição com relação aos meninos que foram candidatos a vereadores, né? Elas, comparando-se com a perca do ponto de vista de um vereador, que é o Vânio Vieira, de um suplente de vereador como o Agnaldo Xavier, do vice-prefeito Dimas Dantas, ela pode supostamente representar uma perca eleitoral e política assim mais acentuada para o prefeito. Muito embora essa perca acentuada, ela se sente compensada do ponto de vista atual, pelas pesquisas que o prefeito tem interna de aceitação da sua gestão. Né? E a gente verifica, por exemplo, quando se fala da questão Vânio Vieira e quando se fala da questão Dimas Dantas, verifica-se que o Vânio Vieira mudou de posição, que era uma pessoa muito bem situada no grupo, que era uma pessoa que, inclusive, defendia muito de forma aguerrida na tribuna da Casa Legislativa o governo de Edson Vieira. Então, quando o projeto de Dimas para deputado estadual começou a ficar à margem dentro do grupo e outros projetos de ordem pessoal e também de ordem política, propositivamente falando assim, então o Vânio começou a tomar um outro posicionamento, né? Um outro posicionamento dentro da Casa Legislativa. Eu conversei com Dimas na festa da família Lisboa, em Caruaru, e ele externou, pelo menos no primeiro momento, uma vontade de não mais retornar a fazer a política eleitoral partidária, mas fazer a política, vamos assim dizer, de conscientização, a política de questionamento, a política...
Para o povo entender, não ser candidato a nada.
Não ser candidato a nada, não é? Não ser candidato a nada. É essa a linha, não é? E quanto ao Agnaldo Xavier, esse... Inclusive, conversei com ele, ele deve aí, depois do carnaval, deve estar dando um posicionamento. Inclusive, já deu alguns passeios por aí, já fez algumas visitações com o companheiro, lá o líder da oposição, o companheiro Fernando Aragão. Né? E nós tivemos também uma articulação, que essa articulação, eu posso denominá-la como uma articulação mais do ponto de vista político e do ponto de vista propositivo, conquistada pelo prefeito Edson Vieira, que é a conquista do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil. Né? Eu digo assim porque os quadros colocados hoje dentro do PCdoB são pessoas que pensam, são pessoas... Não é que as outras não pensam também, obviamente que pensam, mas pensam politicamente melhor, vamos assim dizer, e que são pessoas que estão inseridas dentro do contexto do movimento social, do movimento político aqui em Santa Cruz, sobretudo do movimento estudantil. E tiveram essa conversa com o prefeito e acredito que deverão estar anunciando, não sei, nessa terça-feira, a adesão dos mesmos ao grupo de situação. E quanto, só para finalizar, se tem essas percas aqui colocadas do vereador Vânio Vieira, do suplente Aguinaldo e do Dimas, mas também tem a perca também, por exemplo, de um nome de peso, que é o do vereador, do ex-vereador e ex-candidato a vice-prefeito derrotado com Zé Augusto, do companheiro Nanau.
Uma pessoa mandou um torpedo aqui. Aliás, WhatsApp. Na volta, o texto é maior, então na volta a gente lê isso aqui. A preocupação do ouvinte aqui com relação à economia de Santa Cruz do Capibaribe. Não tá
fechado. Fechado. Ainda, eu acho que quinta-feira à noite, eu passei por lá, o trailer está fechado e todos os... Se não forem aqueles dourados que estavam naquele tempo, todas aquelas pessoas... que usavam drogas, um novato está...
Peraí, então aquele projeto de resolver a questão da Cracolândia. Então aquela questão da Cracolândia, que havia acabado, aquilo tudo, então...
Silvio, por várias vezes...
No começo funcionou.
Veja só, não foi que eu passei quinta lá. Por várias vezes eu passei lá e o trailer está fechado. A única coisa que eu vi que continua lá... Daquele espetaculoso projeto é um refletor. Mas quando começou os projetos...
Eu lembro até de a Guarda Municipal fazendo protesto, que não queria ficar lá.
Vereadores de madrugada lá. Eu queria... Quinta-feira...
Guarda Municipal foi punido.
Sim, diga.
Teve Guarda Municipal que foi punido...
Porque não queria ficar lá.
Porque se negou ficar lá de plantão a noite toda.
Quinta-feira, quando eu passei lá e estava fechado, eu desejei muito... A presença daqueles vereadores que foram naquele dia lá, porque agora a gente pode andar por essas ruas aqui, que não tem mais problema.
Então era quase todos os vereadores.
Eu desejei eles lá naquela hora. Eles que desceram aquele bequinho lá.
Eles não falam só não falam com a guarda.
Ah, lá naquela hora tinha
polícia militar,
guarda. E o que mais me chama a atenção, Silvio, é a questão social daquelas pessoas que estão marginalizadas, né? Pela sociedade e pelas drogas, estão lá. Quando você passa, elas não estão mais na frente do trailer, não. Elas estão na esquina. Agora, ali entre o mercado de farinha e a rodoviária. Então, nós temos o mesmo problema. Tivemos um grande feito de ordem... Mas o problema, Natália, está lá... Do mesmo jeito.
A respeito disso, eu recebi um WhatsApp aqui que o trailer foi desativado porque a PM disse que não ia mais. Então, a Guarda Municipal também disse que não ia também mais.
Então, o projeto foi com o Beleléu, né?
Isso foi palavras do Laércio Glicério, né?
Laércio.
Né? E aí a Polícia Militar disse que não ia mais. Então, os guardas municipais também...
Porque eu lembro ali das fotos que foram colocadas, postadas em blog, né? E todo o trabalho, toda aquela celeuma com a Guarda Municipal, né? Que não queria permanecer, porque temia, né? Porque não podem trabalhar com armas, né? não me lembro agora o termo que se usa, mas não podem trabalhar com arma, né, utilizando arma de fogo. Então eles temiam pela vida, mas a prefeitura dizia que acompanhando estaria também a polícia militar, então todo aquele, mas aí foi elogiado por demais aquele projeto.
Exatamente.
No programa Opinião, na época a gente no programa Opinião fez elogios, porque teria finalmente a administração tinha visto, né, aquela região de uma forma diferente, queria investir, então foi feito todo um elogio àquele
Será
trabalho
que
no momento.
Só que,
só que aí agora a gente saber que não está funcionando.
Olha, veja só, eu acho que a minha crítica é justamente pelo seguinte, porque à época eu elogiei demais. Uhum. Você lembra no programa
Opinião,
na rádio,
como eu falei, nós todos
elogiamos demais, e aí eu recebo agora um torpedo de um morador dizendo, mora aqui do lado, e tá do mesmo jeito a Cracolândia. Então, um morador diz que mora ali nas imediações e está tudo fechado.
Agora, o interessante é o seguinte, na época, foi vereador, teve mãe, pai, filho daquilo ali, né? Pessoas que assumiram, né? O trabalho, era foto nos blogs, era foto em todas as redes sociais do trabalho. Seria interessante, aquelas pessoas tiraram foto daquela vez, ir lá e tirar uma foto agora também, dizer, olha, né? E assumir que a coisa foi abandonada.
E dizer agora quem é o pai e a mãe daquelas pessoas que estão jogadas nas calçadas ali.
Pois não,
Carlos. Veja bem, primeiro, me surpreendeu no momento inicial, quando... a prefeitura montou toda uma estrutura ali, não só uma estrutura do ponto de vista de segurança, né, mas uma estrutura também do ponto de vista de política social, com os agentes comunitários de saúde, com assistente social ali naquela área denominada da Cracolândia, etc., que inclusive minimizou a situação. As pessoas que por ali passavam começaram a ver com outros olhos, né, aquela realidade. As próprias pessoas que moram ali em torno da comunidade, daquelas comunidades ali, daquelas ruas, né, e daqueles denominados de bequinho também, começaram a ter um certo ar de tranquilidade. Uhum. Mas o que se percebe, né, agora, no momento, é que a coisa desandou. Né? A coisa tanto é que desandou que os dependentes químicos ali daquela área, voltaram a se articular, eles voltaram a fazer um uso de droga. Livremente, né, tanto do crack como da cachaça, maconha, né, só não droga, só não cocaína, porque cocaína é coisa para rir.
É caro.
Então, resta saber o seguinte, né, aqui nós, fica a seguinte pergunta, né, e o trem, na verdade, ele fica com dois guardas municipais, eu sempre passo por ali, porque eu moro ali naquela proximidade, mas não à noite. Não, não à noite. À noite, os guardas municipais não ficam. Essa polêmica época com relação dos guardas municipais, de colocá-los ali, do ponto de vista de política pública e do papel da guarda municipal, não é papel da guarda municipal. Né? O papel da guarda municipal é o papel de guardar e preservar o patrimônio do município. Aí tudo bem, se colocassem, por exemplo, os guardas municipais para... fazer uma cobertura no imóvel do mercado de farinha para que não fosse deteriorado, não fosse arrombado,
o que fazem na guarda municipal,
vezes, né?
O que fazem na
pracinha,
o que fazem na guarda municipal, né, por exemplo, né?
Mesmo com essa parceria com a polícia, etc., é uma coisa assim que deixa uma interrogação muito grande. Agora, o que se deve perguntar, né, e que eu acredito que não esteja acontecendo a contento, é aonde é que está as pessoas que são responsáveis pelaquela política social ali. Estão continuando lá, indo lá, dando assistência ao pessoal, dando assistência àquelas famílias, né? Os usuários e dependentes de drogas, eles estão inseridos dentro dos programas do governo do município, dentro dos programas do governo do estado, dentro dos programas do governo federal, né? A Secretaria de Saúde está indo lá através de agentes comunitários de saúde, através de saúde da família, etc., assistir aquelas pessoas, assistir aqueles dependentes químicos. Olha, se concluindo, pelo que se apresenta, pelo quadro que se apresenta, pelo volume, inclusive, maior de pessoas que tem aparecido, se comparando com anteriormente, me parece que ali houve uma política muito positiva a princípio, mas ela se tornou hoje uma política negativa, abandonada.
Foi abandonada, na realidade,
ela precisa de ser revista, porque aquilo ali é uma situação muito grave, está entendendo, do ponto de vista humanitário, e é muito grave do ponto de vista de segurança pública para aquelas pessoas ali daquela área, e aquelas pessoas são as pessoas que estão à margem da margem da margem da sociedade. Então aquilo ali é muito feio, aquilo ali é horrível para o município quando chega, quando as pessoas transitam por ali, sejam pessoas do município ou sejam pessoas de fora que vê aquela realidade.
E repito, seria interessante os vereadores que tiraram foto naquele momento do lançamento.
Deveriam agora
tirar foto lá e
mostrar. O grande problema, Silvio, o grande problema, me permita...
Tudo.
Tem. Ali é uma... Ali é uma política, que eu diria, é uma política tripartita. Ali é uma política onde tem que estar inserida a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Social, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação e a Política de Segurança com o governo, com o governo do Estado.
Pois não.
O Conselho Tutelar, inclusive o companheiro Laércio foi uma das pessoas também que fez ali uma intervenção muito boa, e inclusive é um companheiro que, de certo, politicamente... Não, no momento não.
Mas tem a ver também.
Mas ele tem... E ele é uma pessoa que ele visita aquelas pessoas, que ele faz um acompanhamento daquelas pessoas, e ele acabou de fazer uma reclamação. Ele mesmo fazer uma reclamação que, pelo que me pese, né, ele é politicamente aliado ao prefeito. E aí a questão dos vereadores, Ralf, Silvio, Natálio, Leone e os ouvintes, é o seguinte: as pessoas vão, me parece, muitas vezes... pouca convicção e por muita vontade de aparecer na mídia, porque não há o quê? Um acompanhamento sistemático. Ora, vereadores que foram lá, e inclusive vereadores que deixaram de ir lá, nunca apareceram lá, deveria marcar presença, né? Deveriam olhar sistematicamente, fiscalizar como é que está funcionando essas políticas, ir de casa em casa, saber se essas pessoas estão sendo assistidas pelos três órgãos do governo municipal que acabei de citar.
Então vou encerrar rapidinho com a frase do grande ilustre pernambucano Luiz Gonzaga. Com todas as informações que a gente teve de moradores e do próprio Carlos Lisboa, que mora nas imediações, é a sabedoria em vão falada por Luiz Gonzaga. Porque o trailer abre de dia e à noite, na hora que os traficantes atuam, ele fecha. Sabedoria em vão, segundo Luiz Gonzaga.
Pois é, a gente...
Bem, além de que, me permita, Silvio, a questão de prostituição, inclusive prostituição infantil.
E com sexo explícito,
tá,
viu?
E com sexo explícito, tá entendendo? É uma sargenta, tem tudo isso.
Bom, vamos para o intervalo. E é o seguinte, a gente deixa o microfone à disposição aqui, tá certo? Quem... de uma dessas secretarias da prefeitura, né, quiser explicar o que é que está acontecendo, à disposição aqui, viu? A gente volta já.
Estou lá, inclusive almoçando com eles, né, com os dependentes que vão lá participar. Fazem 30 dias a gente foi lá e viu alguns problemas que tinham para se resolver, e a gente já resolveu alguns e tem outros para serem resolvidos. Mas inclusive tem vários dependentes sendo atendidos lá, na questão de solicitação elevada ao hospital. Lá existe psicólogo, agente de saúde está acompanhando, a Secretaria de Ação Social também está acompanhando. Na questão dos dependentes que querem ser encaminhados para tratamento, são encaminhados para o programa como Atitude, a Fazenda da Esperança, o irmão Benildo. Eu estava lá almoçando com ele já e vi com o coordenador Fernando, que tem alguns jovens, alguns cidadãos que já saíram do processo de drogas e já voltaram para suas famílias, onde hoje estão trabalhando. Então a gente vê que o programa está funcionando normalmente. Mas não sei se a denúncia foi na questão da CIFOL,
Na realidade, o que a gente cobra, o Pipoca, é porque o que a gente recebe de informação, inclusive os meninos, o Ralf, o próprio Carlos e todos que passam ali, vê o trailer apenas durante o dia com guardas municipais e à noite não. Quer dizer, o projeto não era apenas isso, desse atendimento, como você falou. Tudo bem que precisa. Agora, como um todo, não está funcionando. Ele foi colocado de um jeito e hoje não está mais. Quer dizer, o pessoal, quem passa ali, vê o pessoal consumindo droga do mesmo jeito, o pessoal... sendo consumido álcool, enfim, né, naquele setor ali do mercado, da mesma forma.
Não, claro. A gente vai averiguar essa questão do treino, né? Eu só estou falando que o programa em si, da questão da casa que está sendo atendido o pessoal. Mas como essa questão é do trailer, a gente vai entrar em contato com o comandante da Guarda Municipal e também da PM para saber qual o problema. A gente sabe, no início, quando eu falei desse programa, que a questão das drogas é um processo muito complicado. E a gente sabe que Santa Cruz do Cabarito foi pioneiro nesse sentido. Mas sabemos as falhas que se tem, a gente vai entrar em contato para saber nessa questão do trailer, mas sabemos que a Prefeitura Municipal, o programa está dando total atenção a esses dependentes. Mas vamos entrar em contato com o comandante Martins para saber essa questão do trailer. Mas dizer à população toda que está funcionando e que o projeto está funcionando. Que falhas tem, e é bom que a gente reconhece e sempre, cada dia, está tentando melhorar. E pode ter certeza que eu todo mês, Carlos, os ouvintes que estão aí, a gente vai lá, conversa com o pessoal, almoça com o pessoal, vê os problemas que precisam ser resolvidos lá, a gente está atento a isso.
Pois não, Ralf.
Não, só bom dia, vereador Pipoca. Eu quero parabenizar você por reconhecer. Agora, tem uma questão aí que eu preciso colocar. É quando você diz que está transformando. O senhor citou que o projeto está transformando e eu não entendi ainda qual foi essa transformação, porque o trailer está fechado. Marginalizadas, elas estão do outro lado da calçada, na calçada do mercado de farinha, ainda marginalizadas, ainda sem serem recuperadas. Então, eu não entendo.
Até na rodoviária.
Porque se antes tinha droga, bebida alcoólica e sexo explícito, hoje tem droga, bebida alcoólica e sexo explícito. Eu não entendi qual foi a transformação.
Eu falei, eu que visito o programa, Ralf, a gente vê pessoas que já foram recuperadas. Pessoas que viviam ali, que foram atendidas, que hoje voltaram para o seu lar, que voltaram para o seu trabalho. Então isso é transformação de vida, isso é transformação de pessoas. A gente está dando uma oportunidade. O programa, ele não obriga ninguém, e não é obrigatório para a pessoa sair e deixar de usar. É um programa que ajuda os dependentes, ajuda as pessoas. Então por isso que eu digo que está transformando. Certo e corretamente que tem mais pessoas que estão por ali, e a gente vai aos poucos tentando melhorar a vida das pessoas. Sabemos que é um projeto, é um contexto complexo, mas que a gente está, como eu falei, foi um projeto pioneiro dentro do Agreste de Pernambuco. Não se tem nenhum projeto desse em nenhuma cidade de Pernambuco.
É porque o que eu entendi, o vereador, o que eu entendi é que esse projeto ele tinha o primeiro objetivo, claro, evidentemente, era retirar as pessoas, fazer esse tratamento, fazer esse trabalho, como você falou aí. Segundo você, esse trabalho de tirar, de dar assistência a alguns, não, porque a maioria está ali, mas de dar assistência e transformar alguns, tudo bem. Agora, tinha um outro objetivo também, que era dar tranquilidade, né, da dignidade também a quem mora nesse entorno aí, né? E que isso aí não está acontecendo.
Não. No começo vocês viram até as pessoas falando, a gente visitou e viu que melhorou ali. Eu vi que não melhorou 100%, mas melhorou 50% a tranquilidade das pessoas. No comércio, várias garagens que eram fechadas foram reabertas. A gente vê que o programa precisa avançar mais. Nós não podemos ficar no que estava. Precisa avançar mais. Mas se a gente visitar lá, se quiser, a gente convida e pergunta à população, aos populares que moram ali, aos novos empreendimentos que foram reabertos ali, a gente vê que deu uma tranquilidade a mais. Sabemos que temos que voltar à prioridade que se tinha ali, né? A gente reconhece, mas que se a gente for analisar, for lá perguntar às pessoas, foram reabertas novas empresas ali, novos comércios ali, mas as pessoas da casa, a gente conversou com pessoas da casa, a gente viu que está mais tranquilo, agora só que a gente não pode justamente isso, deixar muito esquecido ali. A gente tem que dar uma atenção maior. Agora, só que a gente também dizer que não foi feita uma transformação, dizer que o negócio não melhorou, porque melhorou. Agora, só que precisamos avançar mais e dar uma visão melhor àquele local, senhor.
Pois, João Carlos, veja bem, primeiro...
Mas à noite não melhorou nada. A partir das 6 horas da noite...
Pode falar, Carlos.
O seu dia também não melhorou nada.
Bom dia, vereador. Prazer estar escutando aí você. E gostaria primeiro de dizer o seguinte, né? Quando você ocupa os microfones da rádio, e expressa esse seu ponto de vista e de que você é um parlamentar que está frequentando lá, isso é extremamente positivo, até porque você está cumprindo com o seu papel. Aqui eu coloquei, não é, para que fosse questionado, para que fosse visto, para que fosse analisado, se as secretarias envolvidas dentro desse contexto, elas estavam fazendo alguma política sistemática dentro daquelas comunidades, através da Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Planejamento, através da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social e também, por que não dizer, também através da Secretaria de Educação. Agora, seria interessante que o amigo, inclusive, visse aí com o pessoal que faz parte dessas secretarias, né, para que se colocasse para a imprensa esse resultado, né, de quantos dependentes químicos foram recuperados, né, enfim, do que mudou, assim, do ponto de vista social, dentro daquela área, né, dentro daquela área. Você se coloca muito bem que houve algumas transformações e o fato de tirar uma pessoa dali é uma transformação grande, mas você também fala muito positivamente quando você reconhece que precisa-se de se avançar e precisa-se avançar muito mais, porque aos olhos de quem passa por ali, você falou de todas essas intervenções, etc., concordo, mas aos olhos de quem passa ali, é como se a coisa ela tivesse desandado. Esse é o sentimento da minha pessoa, por exemplo, que passo ali, e esse é o sentimento também externado por algumas pessoas da própria área, da própria comunidade. Não é assim os debatedores, não é o Silvio, não é, que está levantando a reclamação, e sim as pessoas da própria comunidade. E a gente sabe, Silvio, que há uma dificuldade muito grande da prefeitura tratar dessa questão, em razão da complexidade do caso, e também em razão de que o Estado, independentemente do governador que esteja aí ou que não esteja, não é, o Estado, ele não tem uma política de parceria com os municípios, e também o governo federal não tem uma política de parceria com os municípios para resolver esse problema. Se não resolver, mas pelo menos minimizá-los, diminuí-los em uma quantidade significativa.
Concordo plenamente com você, Carlos. Só a única coisa que eu quero colocar é o seguinte: a cobrança é feita porque à época, e não foi feito, isso não foi feito pelo senhor, vereador Clemerson Pipoca, não foi feito pelo senhor, quero aqui de pronto dizer, mas à época, a questão midiática que foi feita foi como se o problema tivesse sido resolvido. E a gente está vendo hoje que ele não foi resolvido coisa nenhuma.
E só, eu queria só acrescentar ainda, o Carlos citou aqui um dado, uma informação que seria interessante, Pipoca, trazer para a sociedade, para de fato a gente tomar conhecimento, isso seria o meu comentário, mas eu vou mais uma vez repassar, quem de fato, né, se você como vereador tem conhecimento, ou os vereadores, seus colegas vereadores, têm conhecimento de quem, de quantas pessoas ali da Cracolândia já foi recuperada, né, já está em tratamento, estão sendo tratadas, estão sendo acompanhadas, para aí sim a sociedade ter conhecimento se de fato está funcionando ou não, porque aparentemente está nas vistas que o problema está maior do que até quando começou, porque hoje existe um número grande de pessoas concentradas nas calçadas, e não só ali, nós recebemos inúmeras denúncias de pessoas também da Rua do Rio, nas ruas intermediárias ali, que alguns se deslocaram daquele setor e foram para outras localidades. Então seria interessante, de fato, que a prefeitura apresentasse números concretos de pessoas que foram transformadas, já que o projeto é o transformar.
Muito bem, eu concordo com a ideia de vocês, e esse ano nós vamos sim ter uma reunião para avaliação do projeto. E aí vamos mostrar à população o que surtiu o efeito, qual o efeito que surtiu. Eu digo que está funcionando porque eu visito, eu vejo lá, a gente sabe que é um processo lento, é um processo complicado, mas eu sei que o projeto está funcionando. Mas sabemos as dificuldades, inclusive essa semana já vou marcar uma reunião na CISPOL para ver essa questão do trailer. E aí também marcar com as secretarias e com o coordenador lá, Fernando, e o projeto, para a gente fazer essa avaliação do que foi positivo e do que foi negativo, para que a gente possa consertar os erros que tem e continuar com os acertos que vem tendo.
Pois é, então a gente fica no aguardo, e aguardando também da prefeitura, além dessa questão, de voltar como era. O que a gente acha interessante também, a população, principalmente os que moram aí no entorno do mercado de farinha, o que a população quer é o projeto como era também, não apenas essa de tirar um e outro e dar assistência, mas aquela assistência contínua, 24 horas, ali, naquele setor, para que as pessoas pudessem ter a segurança. Porque ficou bonito, no começo não era apenas
apenas isso aí que você está falando. Era isso também de tirar as pessoas, de dar essa assistência, mas de também dar assistência às pessoas que moram naquele setor ali, né? Com toda uma estrutura. E outra coisa que a gente aguarda também da prefeitura é a construção das barracas que iria, as barracas de serviço, que chamava-se até a Alameda de Serviços, por trás aí do mercado, nessa praça, e que até hoje não foi cumprido também pela prefeitura. Aquela ali perto do Mercadão foi, tá bonito, tá legal, tá funcionando. Agora, a outra, que seria a Alameda de Serviços, por trás do mercado, que seria uma outra coisa bem legal também, não foi colocada em prática. Obrigado, viu, Pipoca?
Obrigado. Para finalizar, Silvio, a gente também engloba aí, né, nessa questão das famílias, da Secretaria de Ação Social, lá na Beira Rio, onde tinha aquelas casas, aquelas favelinhas. A Secretaria de Ação Social, inclusive, hoje, se não me engano, está pagando aluguel social, tirou as famílias ali que viviam em área de vulnerabilidade, onde existia drogados ali também, tirou aquelas pessoas e hoje estão em casa digna. A gente sabe que a questão do drogado é um processo lento. Eu moro aqui no bairro São Cristóvão, moro na Rua 4, todo mundo ali da Beira Rio, do entorno ali do mercado de farinha, me conhece, assim, e eu vejo, sempre passar de vidros abertos, sempre visito. Para a gente ver a dificuldade que tem, sempre estar atento. E vai cobrar, vai se reunir com o pessoal, para isso a gente tem essa, cada vez melhorando mais. A gente sempre tem que melhorar, não diminuir. Então a gente fica feliz com a preocupação da população e com vocês aí. Tá bom, um abraço.
Tá bom, obrigado então, vereador Pipoca. Só rapidinho aqui, os torpedos, diga. Diga.
Esse ano nós ainda vamos fazer uma reunião. Hoje são apenas 19 dias do ano, né, pai? Então vamos ver se ele faz uma reunião mais próxima, né?
A única pessoa que vive visitando a Cracolândia é Laércio, Laércio Glicério, final telefone 6076076. Obrigado aqui, viu, pessoa.
O povo é tão ruim que não vota.
Nada justifica o abandono do projeto de combate à Cracolândia, mas a coisa é bem mais séria do que se imagina. A cidade está dominada pela mazela do crack. Tem uma Cracolândia em cada esquina. Esse é o país onde a presidente esforça-se para salvar um traficante punido pelos seus atos. Ana que mandou esse recado aqui. Bom dia, debatedores. Eu gostaria de fazer um comunicado em respeito a uma academia da saúde que a prefeitura está construindo dentro do rio, na ponte do Santo Agostinho. Não é terreno da prefeitura? Não é terreno da prefeitura, é dentro do rio. Obrigado, Aldo Mototaxista, final telefone 9405. É uma preocupação dele aí com essa ponte, é dentro já do riacho, segundo ele. Tá bom verificar isso aí. Gostaria de saber saber do deputado Diogo Moraes se já tem a data da retomada das obras da duplicação da PE-160. Aqui já foi entrevista concedida lá em Pão de Açúcar, ele deu a data agora para o mês que vem. Achei que iam falar disso desde a primeira parte, mas como não falaram, vamos lá. O que vocês têm a dizer sobre a Cidade da Moda, empreendimento de empresários de Pernambuco, Minas e São Paulo, que vai ficar à margem da BR-104 entre o Sitijuá e o Rafael, com 15 mil boxes, 1000 lojas, hotéis, estacionamento. Passou no ABTV de sexta, mas a imprensa de Santa Cruz não repercutiu. Porém, já havia matéria sobre isso na Folha de São Paulo e Jornal do Comércio desde o ano passado. Esse não é o Parque das Feiras de Caruaru, já é outro parque de feiras. É o Cidade das Compras e Cidade da Moda. Um abraço aí, Luiz Carlos. É um empreendimento particular, porque agora está surgindo, né? Está surgindo esse, que foi lançado, que é o público, né? Num valor total de 500 milhões de reais. Que foi lançado, e aí já tem mais dois empreendimentos particulares que está, inclusive os empresários vão para a imprensa e dizem o seguinte: não compre lá nesse da prefeitura não, que o meu vai ser de graça. Então está confusão lá em Caruaru com essa...
Em Petrolina, tiveram o pessoal aqui, já olhando Moda Centro, tudo, pessoal, os empresários vão fazer outros também.
Silvio, diga a minha tia que não brigue comigo se eu estiver no celular na hora do trabalho. É que eu estou ouvindo a rádio. Manda um beijão pra ela aí. Jane, um abração, Jane, pra tia da Jane.
Jane,
também,
um abraço, Jane.
Um abraço. Você falou com quem agora, o Ralf?
Não, eu falei com o Fernando Lagosta, que ele deu a informação que o nosso amigo e companheiro Carlos Lisboa já tinha passado, que era o trailer funciona durante o dia e à noite... É fechado.
Quero saber do vereador quantas pessoas já foram recuperadas, já que minha mãe mora ali próximo e não percebemos isso. A pessoa mandou um WhatsApp aqui, mas a gente está aguardando. Carlos cobrou, Leone cobrou, os números reais.
Eu só queria dizer o seguinte, que não é fácil. Não é fácil você recuperar uma pessoa, principalmente quando ela usa crack. Aquilo é uma droga terrível. Não é fácil de se recuperar. Que o diga os familiares de pessoas que têm
usuários na família. Agora, a minha crítica só é uma aqui. É porque a questão midiática que foi feita era como se o problema tivesse sido resolvido. E um problema, né, que é um problema muito grande.
Crucial.
E é um problema, Natálio, que eu fiquei imaginando, fui um dos que elogiei muito, mas isso é um problema no Brasil e no mundo. E aqui em Santa Cruz se resolveu no estalar de dedo. Uhum. Então ficou estranho o negócio mesmo.
E aí depois a gente começa a ver que
não resolveu.
Que não resolveu, né? É, Silvio, seria bom um projeto para o policial civil se capacitar para usar arma de choque nas ruas. Luiz Carlos de São Domingos mandou um recado. É, quando chove, deixa eu ver, quando chove alaga, imagina agora que está fazendo a academia. Não entendi.
É lá onde? É, lá
deve ser. Tudo bem, aqui é o que está sendo. Saúde. Academia da Saúde, né? Que está sendo, sendo feita aí. É, nós da turma, deixa eu ver, nós da turma da aeróbica do Parque Florestal fizemos uma visita nesse lugar que recupera os drogados. Conversamos muito com todos eles, onde eles mesmos nos relataram o quanto é difícil. Acredito que é difícil a questão da
tristeza,
das drogas, né? Pessoal, que nós da turma da aeróbica do Parque Florestal fizemos uma visita nesse lugar que recupera os drogados. Está aqui, mandou inclusive uma foto. A pessoa aqui. Agora eu queria também, quem mandasse o WhatsApp, mandasse assinando também. Exatamente. Porque aí manda muito recado, mas não chega.
Eu me encontrei com uma pessoa
com assinatura.
Silvio, eu me encontrei com um amigo meu essa semana que ele não perde um só programa. É Balde Pedneve. Balde Pedneve, aquele do cinema. Aí Balde me disse que lutar com o povo é difícil demais. Ele abriu o cinema, né? Quando o cinema estava... A peça estava passando lá um negócio bem bonito, aí faltava energia. Aí o povo quebrava as cadeiras do cinema. Não tinha nada a ver, né? Era para quebrar a céu, não era as cadeiras do cinema.
Ô, Silvio,
o Bob de Val se lascava vez que quebrava as cadeiras.
Só dizer o seguinte, que essa discussão sobre drogas é uma discussão muito profunda. Não é uma ação como essa que vai resolver esse problema. Eu acho que um problema difícil como esse, nós devemos ter uma atenção não só do poder público, como também das associações e das igrejas de Santa Cruz do Caparibe. Né? Nós vemos igrejas em Santa Cruz do Caparibe, nós temos várias igrejas evangélicas.
Se o cara desse um apoio maior ao Laiacim, é um cara que vive dessas coisas, ninguém dá um apoio.
É um guerreiro, não tem o apoio, mas mesmo que for dar o apoio necessário a Laiacim, ele também não reconheceria.
Mas aí o que o Raul está falando é uma coisa bem mais ampla, né? Bem mais ampla. Uma pessoa só resolve.
Eu acho até, sabe, Raul, que essa responsabilidade tem que ser, de fato, compartilhada.
Exatamente, olha,
com as igrejas evangélicas, católicas.
Mas ele tem duas coisas. Ele é competente e ele tem vontade de fazer.
Ele
mas
gosta
ele
de
só
trabalhar com
ele. Não resolveria. Eu acho que ou a sociedade, de uma forma geral, se incube de tentar resolver e entender que esse é um problema gravíssimo que pode acontecer com qualquer um em qualquer família, ou então a gente não tem solução disso. Se a gente esperar só pelo poder público, a gente não vai ter a solução, porque eu acho que a educação contra, principalmente, as drogas, começa em casa, a partir desse pressuposto. Depois, nós precisamos ter o envolvimento, Carlos, das entidades e principalmente das igrejas. Tanto a igreja evangélica, quanto a igreja católica.
Bom, 10:07, um abraço aqui. Foi a Dunita que disse que encontrou aqui, que participou da reunião com drogados e viu a dificuldade mesmo. Olha, foi perdido a chave de um carro da marca Fiat, com chaveiro da marca Swilts. Essa chave foi perdida próximo ao Martin Moda, entre o Martin Moda e o açougue. Quem encontrar, ligar para 9981-6392 ou 3705-1156, falar com Hélio Cirilo, que você vai receber uma boa gratificação, tá? Bom, 10:07, final aqui do programa, e a gente fica então, né, aguardando, né, o que o Carlos pediu e também o Leone, dados concretos e quantas pessoas foram recuperadas nesse programa, né? E aguardando também que volte o programa inicial, como foi divulgado, como foi colocado e como a gente viu em fotos
Veja bem.
Não é esperar uma reunião por ano, não.
A divulgação mês a mês, uma divulgação sistemática.
E voltar ao que era, né?
Muitas vezes o poder público está fazendo uma política de social lá na ponta, mas só que ele não está comunicando, ele não está dando ciência à sociedade, né? Então eu acho que o Pipoca coloca é interessante, mas aí é preciso que o órgão de imprensa que dá publicidade aos atos da prefeitura leve esses números para os meios de comunicação, leve leva esses números para a sociedade civil organizada. O que Ralph coloca é extremamente importante. Tem que haver um envolvimento maior da sociedade, dos empresários, das igrejas evangélicas, da igreja católica, das associações, porque isso é um problema complexo e não vai se resolver do dia para a noite. No entanto, a retirada, o fechamento desse trailer à noite e a ausência, como aí colocou o ouvinte, né, alguém aqui comentou também, da Polícia Militar, a Polícia Militar não querendo mais marcar a presença, e aí então a guarda recuou, e recuou corretamente, eu entendo que ela recuou corretamente, se foi dessa forma como foi colocado, então isso aí deve se voltar, é de responsabilidade do Estado, né, dos três entes, ou seja, governo federal, governo estadual e governo municipal, a questão da segurança, e numa questão mais imediata, dentro da circuncisão do município, a responsabilidade do Estado. Então, o Estado precisa estar ali presente, de forma ostensiva, inibindo, porque, de certa forma, inibe. Muitas vezes não inibe o usuário ali fazendo a malinha, mas inibe o traficante, que seria também um dado, né, que a gente também precisaria de saber, que a população precisa saber, de como essa polícia, essa política de segurança ostensiva que estava se fazendo lá, com políticas sociais, se conseguiu também captar, prender algum traficante, coisa do tipo. E concordo plenamente com essa questão que vocês colocam do companheiro Laércio, né? Eu acho que o companheiro Laércio, ele podia ser ser melhor aproveitado, essa é a palavra. Ele poderia ter sido melhor aproveitado nas gestões anteriores e ele precisa ser melhor aproveitado nessa gestão. E no que se diz respeito à gestão do ponto de vista de financiamento para essa natureza de políticas públicas, o financiamento é muito pouco. E depois, os repasses do governo do Estado para os municípios e do governo federal também é muito pouco. No entanto, a prefeitura precisa aprofundar a sua parceria com a sociedade civil e precisa fazer um investimento maior. Deixar de investir, por exemplo, em tantas besteiras. A gente vê aí investimentos em tantas besteiras, em tantas arneiras, que se você faz um investimento financeiro em política social numa situação daquela ali, você tem um resultado muito melhor para a sociedade e um resultado muito melhor eleitoral para quem está na chefia do poder executivo.
Final do programa. Tchau, 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 tchau. Todo mundo, até amanhã. Hoje, meio-dia, eu e o Ralph Lauti. Programa.
Só um aviso. Deixa eu dar só um aviso aqui.
Já passou
rapidinho. Atenção às pessoas que adquiriram o lote lá no loteamento Capibaribe, próximo ao algodão. Procurar o seu carnê, ali na Avenida Tioneiro Silvestre, com a Renata Tibúcio, que o carnê já se encontra lá no escritório da Renata Tibúcio. Então, vocês que adquiriram o lote lá no loteamento Capibaribe, pegar o seu carnê com a Renata Tibúcio, urgente.
Um abraço para a Jéssica Gomes, Silvio. Um abraço.
A seguir, o Manhã da Polo, eu e a Márcia Arantes, em meu dia, eu e o Ralph Lagos e o Estúdio 1.
Rádio Debate.